São 15 horas e 40 minutos. Convido a deputada Gaciel Maia para nos ajudar na Secretaria dos Trabalhos, lendo os expedientes sobre a mesa.
Mensagem 57 de 2014 do Poder Executivo. Comunica a sanção do PL 615 de 2011. Mensagem 58 de 2014. De autoria do Poder Executivo, comunica veto ao PL 1228 de 2012. Mensagem 59 de 2014, o Poder Executivo, comunica o veto ao PL 379 de 2011. Mensagem número 60 de 2014, o Poder Executivo, comunica o veto ao PL 248 de 2011. Mensagem número 61 de 2014, do Poder Executivo, altera a Lei nº 3.184, de 29 de agosto de 2003, que regulamenta os parágrafos 1º e 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Mensagem 62, de 2014, do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 1.291, de 2012. Mensagem número 63, de 2014, do Poder Executivo. Comunica o veto parcial ao PL 1502 de 2012. Mensagem número 64 de 2014, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 823 de 2008. Mensagem número 66 de 2014, do Poder Executivo. Institui o Conselho de Regularização de Áreas Públicas Rurais do Distrito Federal, Coreg, e da outras providências. Mensagem número 67 de 2014, do Poder Executivo, altera a Lei 4.996, de 2012. Projeto de Lei de Autoria da deputada Liliane Roriz, altera a Lei Complementar 751, de 28 de dezembro de 2007, que cria o Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de Lei de Autoria do professor Israel Batista, garante a toda pessoa do Distrito Federal o direito de acesso gratuito à rede mundial de computador e internet por meio de tecnologia de conexão sem fio Wi-Fi. Projeto de lei de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Autoriza ao governo do Distrito Federal a destinar banners usados e similares, imprestável para o uso a que se destinam, para as cooperativas e associações que trabalham com a reutilização desses materiais e da outras providências. Daí requerimento de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que requer informação a órgãos do governo do Distrito Federal. Um requerimento do deputado Patrício, requer a convocação do excelentíssimo corregedor da Polícia do Distrito Federal, senhor Sinvaldo Florêncio da Silva, para prestar esclarecimento na Comissão de Segurança nesta Casa sobre segurança pública do DF. Requerimento do deputado Patrício, requer solicitação de informação ao senhor secretário de Estado de Obras do DF sobre a implantação do Parque Buller Marques. Uma moção de autoria do deputado Ailton Gomes, uma indicação do deputado Cláudio Abrantes, 4 indicações da deputada Luzia de Paula, 12 indicações da deputada Eliana Pedrosa, 4 indicações do doutor Michel, 87 indicações do deputado Alair Francisco, 1 indicação do deputado Benedito Domingos, 2 indicações do deputado Evandro Garla, 5 indicações do deputado Patrício e 2 indicações do deputado Gaciel Maia. Ata sucinta da 13ª sessão ordinária de 6 de março de 2014. Solicito a dispensa da leitura e de como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem do como lida e aprovado a redação final da ata da última sessão ordinária. Vou suspender por 5 minutos para que tenhamos condições de funcionar. Reabrindo a sessão, entraremos no comunicado de líderes. Pela liderança do PRDP, deputada Liliane Roriz, não se encontra em plenário. Pela liderança do PT do B, deputado Alair Francisco, também não se encontra. Pela liderança do PEM, deputada Luzia de Paula, não se encontra. Pela liderança Do PMDB, deputado Wellington Luiz, também não se encontra, bem como seu vice-líder, deputado Roberto Negreiros. Convido para fazer uso da palavra, deputado Israel Batista, pela liderança do PV. Deputado Israel Batista, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz, pelo Bloco Trabalhista Progressista Republicano, que não se encontra em plenário. Convido o seu vice-líder, deputado Cristiano Araújo, que também não se encontra em plenário. Convido a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, não se encontra. Convido o deputado Joivale pela liderança do PDT. Por gentileza, deputado, por 3 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Presidente, eu venho hoje trazer um assunto importante para a nossa cidade, mas um assunto que eu diria que não precisaria ter essa intervenção se as medidas corretas fossem utilizadas. Estive ontem em uma visita e nós temos trabalhado muito fortemente na questão dos parques dessa cidade, até porque hoje existe um programa chamado Brasília Cidade Parque, ao qual nós damos os parabéns àqueles que estão sendo trabalhados. Mas ontem fomos ao Parque da Prainha, no Gama, e já na entrada realmente tivemos uma decepção enorme. Um parque extremamente importante para a cidade do Gama, um parque extremamente importante para o Distrito Federal, por que não dizer um parque importante para Goiás, porque é lindeiro ao estado de Goiás, e num estado de completo abandono. Inclusive ontem, no local, reunido com as pessoas de lá, tivemos uma visita ruim, deputado Israel, da Polícia Civil, porque tinham assassinado uma adolescente dentro do parque. Porque o parque não tem cerca, o parque não tem... A questão da vigilância não é suficiente. Temos, então, um processo que precisa, o governo precisa olhar e tomar uma medida adequada, clara, concreta, pragmática, efetiva, porque, inclusive, já foi anunciado na mídia, já foi anunciado localmente a ida. E aí eu volto a um assunto que eu já toquei nesse plenário e faço esse apelo para que a gente consiga tomar uma providência em relação à compensação ambiental. Eu acho que é um mecanismo extremamente interessante, importante. Nós precisamos realmente que isso seja utilizado, mas precisa ter critério. E o critério precisa ter transparência. E essa casa tem o dever de pedir para que a Secretaria de Meio Ambiente, a partir do seu secretário, para que o IBRAM, a partir do seu diretor e superintendente, possa dar esta transparência e esclarecer o critério de investimento nos parques da cidade. Por que investe tanto aqui e não investe acolá? Eu sei que a compensação ambiental ela é trabalhada neste formato, mas nós queríamos saber, e eu queria fazer um apelo, presidente, para que essa casa se posicionasse em relação ao Parque da Prainha do Gama, que é um parque emocionante, para dizer a palavra mais assim adequada. É um parque maravilhoso, e para aqueles que sabem a importância dos parques para as cidades, e uma cidade como Brasília, que está num processo rápido de metropolização, né, já é uma metrópole, não no conceito, porque a gente não tem esse conceito de região metropolitana, mas já é um processo de grande proporção, né, a conurbação já acontece, e os parques são extremamente necessários. Então eu queria registrar essa... Aqui a minha tristeza em relação ao Parque da Prainha, mas, ao mesmo tempo, me colocar à disposição como um soldado para a Secretaria de Meio Ambiente, para o próprio IBRAM, no sentido de ajudar e estar presente no parque com a comunidade, com a coletividade, para que a gente possa dar um sentido para aquele parque naquilo que ele realmente merece ser, na importância que ele tem para a população do Gama, presidente. Era isso que eu queria falar, muito obrigado. Concedo uma parte aqui para o deputado Israel Batista.
Deputado Joey, parabéns pelo seu pronunciamento. Lembrar da importância de alguns parques que ainda não foram contemplados pelo programa é fundamental. Acho que esse tem sido um esforço imenso de todos os que estão envolvidos nessa causa. E o senhor é muito respeitado na causa ambiental, uma pessoa reconhecida. Hoje, Brasília é uma cidade com uma área verde per capita grande. Ela é 10 vezes maior do que o recomendado pelas organizações internacionais do setor. E o programa Brasília Cidade Parque é um programa excelente. Eu quero me somar a Vossa Excelência no intuito de aprimorarmos as regras de compensação ambiental, de melhorarmos a nossa exposição de motivos, de critérios, para que a população tenha a transparência como algo efetivo nesse programa de Brasília Cidade Parque. Agora, muito importante frisar também que é um processo, deputado, um pouco mais lento. A compensação ambiental ela se dá onde existe maior presença do setor de construção civil. Então, de fato, algumas cidades, elas, como não são ainda vítimas dessa voracidade do setor, elas ainda não foram contempladas. Mas está acontecendo a revolução em Brasília. Nós temos aqui em Brasília hoje 12 parques inaugurados. Isso é muito. Isso é mais do que nos mais de 50 anos da história da nossa cidade. Eu fiquei muito satisfeito ao visitar os dois novos parques de Taguatinga, o Parque do Cortado e o Parque Saburo Noyama, para onde eu ia depois das minhas aulas confraternizar com os amigos, e o parque está muito bonito. Os parques estão sendo reconstituídos, o parque aqui do Sudoeste é muito bonito, um parque que atende a comunidade. Então, eu reconheço que possa haver possibilidades de melhoras, mas eu também festejo os grandes avanços que Brasília conquistou nos últimos 3 anos. É uma verdadeira revolução. Se o senhor se lembrar, no último governo, antes do governador Agnello Queiroz, Brasília fez muita festa porque inaugurou o único parque, que era o Parque de Taguatinga, o famoso Taguaparque, onde eu faço minhas corridas de vez em quando, né? E esse governo já inaugurou, através desse procedimento, que é a compensação ambiental, mais de 10 de novos parques. É uma verdadeira revolução, e eu me somo ao senhor para que nós possamos aperfeiçoar o processo de transparência, porque eu acredito que esse seja o desejo da Secretaria de Meio Ambiente. Muito obrigado.
Aqui eu peço que incorpore a colocação do deputado Israel ao nosso pronunciamento. E, nesse sentido, deputado, o que a gente coloca é que, quando a gente inaugura, né, ou reinaugura um parque, tem uma série de coisas importantes. Por exemplo, plano de manejo. Nós não temos os planos de manejo, isso é fundamental. Segundo é o registro desse parque, né, as poligonais do parque, registrado em cartório. Isso é fundamental porque, como o senhor acaba de colocar, a sanha, né, da incorporação e dos grileiros dessa cidade é impressionante. Daqui a pouco nós vamos ter parques diminuídos na cidade em função de novos projetos. Então nós precisamos garantir isso. São coisas estruturantes, importantes, tão quanto colocar lá o parquinho, colocar lá o PEC, colocar esse processo aí. Então, na questão ecológica de preservação, o plano de manejo e o registro são fundamentais. Concordo que os parques estão ganhando uma cara diferente, né, uma maquiagem interessante, mas para que essa maquiagem continue no rosto, precisa também ter a manutenção. Então nós precisamos implantar com um plano de manejo claro e dizer de onde vai tirar o dinheiro para manter. Essa é a lógica que a gente está pedindo, mas especificamente pedindo a sua ajuda, especificamente o senhor que agora é um membro do Partido Verde, parabéns por esse processo, para que a gente possa ter o Parque da Prainha realmente reconstituído com plano de manejo e registro da sua área. Muito obrigado.
Convido pela liderança do bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqui desta humilde tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Brasília, que é a capital da República, eu quero falar de um assunto que eu acompanho e acompanho com muito interesse. E até assisto para me indignar, que é determinados comentaristas econômicos, da chamada grande imprensa nacional, que na verdade, deputado Arlete Sampaio, são lobistas de determinados segmentos do capital, deputado Osni, que fica o tempo todo torcendo para o Brasil dar errado. Você vê as análises, da maneira que eles colocam, é como que o Brasil estivesse acabando amanhã. Estão, e eles teimam a cada ano, insistem, um bom período, principalmente dizendo que vai faltar energia no Brasil. Para esses comentaristas, para esses analistas, deputado João Vale, o apagão começou há um bom tempo. Teimo em dizer que nós estamos com os reservatórios do Centro-Sul e Centro-Oeste abaixo do que estava no tempo do apagão do Fernando Henrique. Só que eles esquecem, deputado Arlete, que o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma ampliou em 53% a geração de energia no Brasil com a implantação das termoelétricas. E vai ampliar ainda mais com as usinas que estão sendo construídas no norte do Brasil. Portanto, apagão nenhum vai acontecer. Mas eles insistem de que vai ter apagão exatamente para tentar afastar os investimentos que virão para o nosso país. Foi muito surpreendente também, a mim não me surpreendeu, ver, está aí na internet, foi o assunto mais discutido ontem no Twitter, que o senhor William Vac, da Rede Globo de televisão, é informante dos Estados Unidos. Não é? Então está informante. E aí tem aquela postura. Seria muito interessante que esses senhores assumissem, como existe na Itália, na França, nos Estados Unidos, em países, outros países, que quando eles estão a favor do governo, eles assumem que são a favor. Quando eles defendem uma eleição, os veículos de comunicação deles assumem que estão a favor de uma candidatura. E não ficar aqui tentando demonstrar que são independentes quando não são. Não tem independência nenhuma. Portanto, a gente precisa efetivamente usar cada espaço que a gente tem para dizer as coisas do jeito que elas são. Não vai faltar energia no Brasil, porque o governo Lula e o governo da presidenta Dilma tiveram cuidado de fazer com que essa energia não falte. Quando ele chama esses lobistas para fazer previsão, por que que não chama um homem com a capacidade de um Nelson Rubens, engenheiro da SEB, que foi ministro das Minas e Energia no governo Lula, uma pessoa das mais balizadas e mais qualificada para falar a respeito de energia no Brasil? Não chamo exatamente porque o Nelson vai derrubar por terra as afirmações indevidas, inverídicas e irresponsáveis que eles fazem. Então, eu acho que mesmo aqui sendo uma humilde tribuna, é preciso que a gente diga essas coisas. Para a sociedade tomar conhecimento do comportamento dessas aves de mau auguro, que querem porque querem derrotar a presidenta Dilma através da mentira. Não conseguirão, porque esse povo não é bobo. Sabe exatamente, tem noção exata. E é por isso que estão se desmoralizando tanto. É por isso que as revistas, segundo uma pesquisa ampla que está circulando aí, já não tem mais credibilidade nenhuma. E é hoje um dos meios de comunicação menos lido no Brasil. Ninguém dá mais importância para elas. Mas eles continuam achando que ainda tem a importância que eles tinham. Não tem mais. E cada dia terão menos, exatamente pelas mentiras que eles teimam implantar. Dito isso, presidente, eu quero pedir um minuto à Vossa Excelência para falar de um assunto local. Eu tenho me dedicado a visitar constantemente escolas públicas do Distrito Federal. E deputado Israel Batista, Vossa Excelência que é professor, eu sinto, fico muito preocupado com o que está acontecendo, que é exatamente a sanha de determinados bandidos em assaltar as escolas. Será que aqueles fascínoras não sabem que são as escolas públicas equipadas que vão atender os filhos deles? Até para que os filhos deles não se tornem marginal também? mas teimam em invadir as escolas, roubando de tudo, desde a merenda aos computadores, tudo que eles encontram pela frente, vão vandalizando e destruindo as escolas públicas. É lamentável que cada vez mais as escolas tenham que ter muros mais altos, cerca elétrica e segurança armada. Eu sou vigilante. Acho importante a ampliação do mercado de trabalho de vigilantes. Agora, o ideal é que as escolas não precisassem de segurança para poder funcionar. Mas precisa.
6 minutos.
E eu estou defendendo que o governo do Distrito Federal, inclusive nesse momento, amplie a contratação de seguranças armados para garantir efetivamente a tranquilidade nas escolas. Nós não podemos aceitar passivamente bandidos invadindo, depredando, vandalizando e assaltando as escolas do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, que falou pela liderança do PT-PRB. Convido pela liderança do governo, deputada Arlete Sampaio. Fará uso da palavra, deputada Arlete Sampaio, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, nós estamos hoje no dia 11 de março, portanto, passado já um mês e 11 dias da retomada dos trabalhos dessa Casa Legislativa. E, mais uma vez, nós, lamentavelmente, constatamos que não há quórum para a deliberação do plenário dessa Casa. Ou seja, mais um dia se passa sem que a gente possa votar os projetos dos parlamentares, deliberar sobre os vetos feitos pelo senhor governador a projetos do executivo ou de parlamentares, e também votar e encaminhar nas comissões as proposições que ainda estão tramitando, que ainda não tiveram apreciação dessas comissões aqui na Câmara Legislativa. Eu quero mais uma vez me referir a isso, porque muitas vezes a gente repete esse discurso e as pessoas dizem, é também trabalho do parlamentar buscar as suas bases eleitorais para fazer o trabalho político? Sem dúvida que é. Mas nós não podemos puxar demais para o outro lado. É preciso visitarmos as bases eleitorais. É possível trabalhar para o projeto político individual de qualquer um dos parlamentares de se reeleger ou deputado distrital ou qualquer outro pleito, mas é essencial que a gente esteja aqui nos dias de votação para proceder à votação dos projetos. Isso é uma tarefa inadiável. Não é mais possível a gente ficar sem proceder a votações nessa Casa Legislativa. Então, mais uma vez, eu quero aqui de público fazer um apelo a todos os deputados para que a gente tenha quórum em plenário e para que a gente possa votar os projetos de segundo turno que foram votados no final do ano, para que a gente possa apreciar os vetos e para que a gente possa impulsionar o funcionamento das comissões. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência que inclua na ordem do dia o requerimento 3113 de 2014, que diz respeito à sessão solene comemorativa à campanha da fraternidade, que está marcada para a próxima sexta-feira, e que, em função da ausência de quórum, não tem sido votado esse requerimento. Então, caso não seja votado, nós vamos realizar uma reunião informal, mas, ainda assim, vamos realizar a atividade, já está confirmada a presença do secretário-geral da CNBB, do representante da Arquidiocese de Brasília, e vamos fazer em comum acordo, em comum, é um requerimento apresentado em conjunto da minha autoria, do deputado Washington Mesquita, do deputado Cláudio Abrantes, que a gente quer convidar todos também para estarem presentes. Por último, senhor presidente, eu quero dar conhecimento aqui em plenário de uma carta que eu encaminhei ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Eu considero que inaceitável o que aconteceu no Distrito Federal nos últimos dias de fevereiro. Dois episódios de violência homofóbica que fizeram com que mulheres fossem agredidas no setor comercial sul e depois no bar Balaio Café. Essas pessoas foram agredidas porque supostamente são homossexuais, são lésbicas, e foram agredidas por pessoas intolerantes, que não respeitam a diversidade, que não respeitam os direitos humanos, que não respeitam as pessoas poderem ter as suas orientações sexuais diferentes daquelas que são as suas próprias. Portanto, eu encaminho ao governador uma carta, onde eu solicito ao governador medidas para evitar que Brasília seja palco novamente de situações como estas, e, inclusive, sugiro ao senhor governador que regulamente a Lei 2.615, de 26 de outubro de 2000, que ainda não foi regulamentada. Todos sabem que o decreto de regulamentação foi publicado no Diário Oficial, no dia seguinte ele foi... Alô. Por pressão dos setores mais conservadores da nossa cidade. Então, é um pedido que a gente faz ao governador, a gente tem certeza, porque o governador tem demonstrado na prática o seu respeito à comunidade, à população LGBT, através de apoios concretos a atividades que esse segmento faz. O governador tem feito isso, mas é importante que ele dê também um passo à frente, que ele possa modificar o decreto das questões que ele julgou naquela ocasião, que juridicamente não estavam bem, que ele possa superar esses impasses para que a gente possa ter uma legislação e um regulamento que, de fato, coíba esse tipo de violência que se faz no Distrito Federal contra a comunidade LGBT. Então, era isso, senhor presidente, que eu gostaria de falar nessa tarde.
Muito obrigado, deputada Arlete Sampaio, que falou pela liderança do governo. Convido a deputada Gaciel Maia pela liderança do PTC. Por 3 minutos, deputado.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje eu trago um assunto a esse plenário, principalmente para alguns colegas que aspiram um dia a ser governadores do Distrito Federal, em especial a deputada Eliana Pedrosa, que está aqui, que sabemos que é uma pleiteante ao governo, sobre um assunto que é a Terra Cap, deputada Eliana Pedrosa. Venho hoje aqui falar de uma grande empresa pública do governo do Distrito Federal, a Terra Cap. Empresa esta que no início da construção de Brasília era apenas um departamento imobiliário da nova Cap. Com a consolidação da nova capital em dezembro de 1972, a atividade imobiliária exercida pela nova Cap foi desmembrada, criando a Companhia Imobiliária de Brasília, a Terra Cap, com a finalidade de gerir o patrimônio imobiliário do Distrito Federal, atuando no mercado de aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração e alienação de bens imóveis públicos, tendo ainda por finalidade investir em parcelamentos do solo, infraestrutura e as edificações. Com a necessidade do GDF de ampliar a área de atuação da Terra Cap, visando subsidiar políticas públicas para o crescimento econômico e social do Distrito Federal, a mesma, em 1997, foi transformada em uma agência de desenvolvimento econômico, deixando de apenas destinar recursos para obras de infraestrutura urbana, aumentando seu papel como fomentadora do desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. É bom observar que, mesmo com as transformações da Terra Cap, é mantida a mesma composição societária, tendo o GDF 51% das ações e 49% pertencendo à União. A Terra Cap hoje tem como fonte de recurso a venda de imóveis, que se transforma em investimento em todo o Distrito Federal, gerando emprego e renda, moradia, incentivo à atividade produtiva, responsabilidade ambiental, financiamento de grandes obras, patrocínio de eventos culturais e esportivos e construção de escolas. Outra ponta do desenvolvimento econômico em que atua a Terra Cap está o programa PRODF, onde os imóveis são destinados pela Terra Cap ao GDF, que destina aos empréstimos, aos empresários em condições especiais e que recebem do GDF incentivo fiscal. Carência para o início da construção de suas sedes e o cumprimento de gerar emprego, ampliando a atividade produtiva. Esta grande empresa pública participa ativamente da implantação de programas sociais, tais como destinação de áreas para habitação, para parques ecológicos e a recuperação de áreas degradadas e a preservação do cerrado. Após esse breve relato sobre essa grandiosa empresa, é importante destacar o que nos trouxe a esse assunto hoje, deputado Rony Nemer. Ressaltar a preocupação com os recursos da empresa daqui a 20 ou 25 anos, recursos hoje que são oriundos apenas da venda de terras públicas. Veja que a Terra Cap, nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, através da venda de imóveis, disponibilizou recursos para as demais áreas, fazendo investimentos de grande significância para a população do DF. Vejamos, ano de 2011, 2012 e 2013, o investimento, presidente Vasni, Vossa Excelência, que é um grande economista, foi de R$ 2.141.512.353,60, resultando na média anual de quase 800 milhões anos investido no Distrito Federal. E no ano de 2014, deputada Eliana Pedrosa, o investimento já chegou a R$ 106.858.965,47. Tem um quadro que é importante, poucas pessoas sabem, um quadro de investimento do dinheiro arrecadado pela Terra Cap em várias cidades aqui do Distrito Federal. Águas Claras, foi gasto nesses três anos R$ 47.930.024, principalmente em Águas Claras, na pavimentação de meio-fio, implantação de praças, viaduto, drenagem pluvial, urbanização, implantação e infraestrutura de energia elétrica. Em Brasília como um todo, foi investido em três anos, senhor presidente, R$ 1.508.835.219, com pavimentação e drenagem do setor noroeste, o setor múltiplos de atividade sul, que fica ali perto da rodoviária nova, urbanização do projeto Orla, revitalização da área externa do centro de convenções, urbanização do setor Beira-Lago, drenagem da 913-914 Sul, dentre outras obras que foram realizadas aqui no plano piloto. Em Braslândia, nós tivemos a construção da Vila Olímpica, frenagem de via, construção de campo de futebol sintético, pavimentação das quadras 34, 33 e 57, execução do plano de recuperação das águas degradadas das áreas e cobertura de quadra poliesportiva em Braslândia, deputado Cláudio Abrantes. A Terra Cap investiu R$ 14.969.000 em apenas três anos. Na Ceilândia, deputado Chico Vigilante...
São seis minutos já, deputado.
Na Ceilândia, deputado Chico Vigilante, que é a área de Vossa Excelência, a Terra Cap, nesses três anos, investiu R$ 14.969.000, principalmente na construção da Vila Olímpica, tá certo? Na execução de plano de recuperação de áreas degradadas e coberturas de quadras poliesportivas. Tivemos ainda o investimento decorrente da arrecadação da Terra Cap na estrutural, R$ 28.674.000, no Gama, R$ 17.178.000, no Guará, R$ 31.818.000, no Lago Norte, R$ 91.507.000, no Nuco Bandeirante, R$ 13.894.000, no Paranoá, R$ 5.621.000, em Planaltina, deputado Cláudio Abrantes, com pavimentação, meio fio, sinalização e drenagem nos setores residenciais leste e oeste, construção da Vila Olímpica, dois campos de futebol, de grama sintética, implantação da Praça do Estudante, construção das quadras poliesportivas na Estância, em Planaltina e na quadra 12 do Residencial Leste, R$ 17.716.000 foi o dinheiro que a Terra Cap contribuiu para a infraestrutura de Planaltina. No recanto da EMA,
concluída.
Das EMAs, estou perto, senhor presidente, é porque o assunto é importante, eu preciso concluir. Senador Rony Nemer, no recanto da EMA, Nos 3 anos, a Terracap investiu R$ 22.610.000, principalmente com construção de ciclovia, 2 campos de futebol de grama sintético, nascente 1 em 508, construção da Vila Olímpica, implantação da cidade dos meninos, cobertura metálica de quadras poliesportivas e construção de estacionamento, urbanização de praça nas quadras 300 e construção de poliesportiva nascente 3, 203, 405 e 602. No Riacho Fundo foi gasto R$ 11.359.000. Em Samambaia, R$ 50.974.000, deputado Vasnir. Em Santa Maria, R$ 36.794.000. São Sebastião, R$ 65.653.000. Sobradinho, R$ 19.000.000. Cruzeiro, R$ 2.660.000. Taguatinga, R$ 37.294.000. Num total, em 3 anos, com o dinheiro da Terracap, foi investido em infraestrutura em Brasília, R$ 2.248.371.000, deputado Cláudio Abrantes. Só para concluir, senhor presidente. Hoje, além de gerir esse patrimônio do DF, a Terracap pode também realizar obras e serviços de infraestrutura e obras viárias, investimento em parcelamento de solo, expansão urbana e habitacional, desenvolvimento econômico, industrial e agrícola, desenvolvimento do setor de serviço e da área de tecnologia e estímulo à inovação. Chama a atenção dos nobres parlamentares para o inevitável, ou seja, chegará o tempo que a Terracap, que é o nosso BNDES de Brasília, pode ser chamado também a galinha dos ovos de ouro de Brasília, não terá mais terras para vender. E não tendo outra fonte de receita, vem então a pergunta, qual será o futuro da Terracap? É necessário que lembramos em mente que a empresa tem recursos próprios para sobreviver lá na frente, após encerrar a oferta de terras públicas na capital, e sem a qual a empresa não terá mais arrecadação. Está aí a proposição, senhor presidente, de se criar um fundo de participação que está sendo apresentado pelo governo, onde ao invés de vender esses terrenos, a exemplo de um terreno para um grande shopping, por R$ 300 milhões, que a Terracap, ao invés de vender o terreno, apresenta uma participação. O investidor, ao invés de pagar R$ 300 milhões, ele vai comprar uma participação. Depois de concluído o shopping, a Terracap passaria a ter uma receita sobre as lojas arrendadas, gerando a continuidade da empresa. Ou seja, ao invés de vender terreno, deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência, que é uma das candidatas ao governo, ao invés de vender simplesmente o terreno e fazer essa inversão no investimento em infraestrutura de Brasília, se criava o fundo de participação, onde a Terracap passaria a ter uma participação nesses grandes investimentos a serem feitos, gerando uma receita permanente e permitindo que a empresa continue viva e continue fazendo fomento de investimento na área social e de infraestrutura de Brasília. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Agaciel Maia, que falou pela liderança do PTC, um brilhante depoimento do desempenho da Terracap. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada, nós já havíamos chamado os senhores deputados. Eu, naturalmente, farei uma condescendência a Vossa Excelência e espero que, a partir de agora, todos nós entendamos que, uma vez chamado parlamentar, não estando presente, só terá oportunidade em comunicados de parlamentares, porque caso nós não superamos para poder adentrar na pauta da ordem do dia. Peço a compreensão dos colegas parlamentares que sejamos mais precisos com o horário da nossa sessão. Deputada Eliana Pedrosa,
obrigada,
pela liderança do PPS.
Obrigada, senhor presidente, por essa condescendência, como o senhor disse. E só gostaria de registrar que, quando a regra for válida para todos, não há nenhum senão da minha parte para acatá-la, porque eu tenho visto que várias vezes no plenário as pessoas têm chegado depois e não têm sido questionado também. Mas a minha fala de hoje vem no sentido de fazer um apelo ao governo do Distrito Federal, através do diretor do DR, o Fauzi, e também, obviamente, ao comandante-geral, que é o governador Agnello, para ter uma atenção especial com as obras ali do VLP na DF 480, No tocante a uma comunidade expressiva, hoje com cerca de 25 mil habitantes, ou até mais, que é a Ponte Alta Norte, que com a construção do VLP não tem um retorno, e não tem um retorno próximo para aquela comunidade. Eles têm que ir até o Gama para fazer o retorno. E uma coisa também, do outro lado da pista, quem mora no Catetim tem que ir no Núcleo Bandeirante para fazer o retorno. Isso está aumentando, em média, e quem calculou isso foram alguns moradores que são bombeiros, de trajeto, quando tem acidente, que tem aumentado em cerca de 18 minutos a mais, para que a ambulância, para que o SAMU chegue numa unidade de tratamento. E a gente sabe que problemas cardiológicos também, estatísticas mostram isso, o tempo passado 5, 6 minutos podem ser muito críticos. Então, aquela população ali, que começa com um assentamento não autorizado pelo governo, não regularizado pelo governo, mas que o governo e todos os governos deixou que se instalasse, hoje vive uma situação angustiante, porque o VLP, deputado Cláudio, não vai ter, é uma pista única, não tem como ter retorno ali. Então, é importante que seja construída uma possibilidade de retorno através de um viaduto, uma passagem subterrânea, a solução que for, como também são imprescindíveis, no mínimo, 3 passarelas, né? 3 passarelas para as pessoas poderem atravessar. São pistas de alta velocidade e agora com uma largura aumentada. Então, as pessoas têm muito receio de muitos e muitos acidentes que poderão advir depois da inauguração dessa obra. Então, no mínimo 3 passarelas em frente ao campus, em frente à Avenida São Francisco, que cai justamente ali na Ponte Alta Norte, ali no Bola da Rede. A reconstrução da pista de Cooper, ali do Gama, porque era a única pista de Cooper que não tem interrupção. As pistas de... as ciclovias da cidade estão sendo utilizadas até como pista de Cooper, mas toda hora tem uma interrupção, uma travessia de rua, o que torna perigoso, e aquela pista de Cooper ali era utilizada por cerca de 1.200 pessoas diariamente ali do Gama, e é importante a reconstrução dessa pista de Cooper. Como também mais paradas de ônibus, principalmente em frente ali à Avenida São Francisco, que sai na Ponte Alta Norte. Então, a gente faz esse apelo, a obra ainda não foi concluída, e isso deve ser pensado, deve ser dado uma satisfação àqueles moradores. E muito importante que seja feita também a marginal. Eles estão pedindo ali uma marginal. E essa marginal, segundo informações do próprio DR, o edital para licitação dessa marginal está pronto. Então, a gente pede aí, vamos fazer um esforço, ver se o que falta é orçamento, se dá para remanejar o orçamento. Mas o importante é ter esse entendimento de que a essa obra do VLP, se vai atender profundamente os moradores do Gama, do setor tradicional do Gama, Santa Maria, o entorno, por outro lado, cria uma grande dificuldade, se não for feita essas alterações, para aquela comunidade Ponte Alta Norte. E digo, são cerca de 25 mil habitantes. E, portanto, eu acho que merece que nós possamos fazer uma reflexão sobre a correção do rumo, ou seja, prover essa pista marginal, prover mais pontos de ônibus, prover as passarelas, verificar a possibilidade desse viaduto em razão da distância do próximo retorno, é o mínimo que nós possamos fazer para atender aquela comunidade. Mas venho também aqui para falar sobre 2 projetos do Poder Executivo agora aqui na Câmara. Um deles está reduzindo em 50% o número de assentos para pessoas com deficiência e idosos nos ônibus. Nós não podemos admitir isso. E não podemos admitir por quê? Porque quando não tem idosos, quando não tem pessoas com deficiência em número suficiente, as pessoas ditas normais podem fazer uso daqueles assentos. Então, não se justifica essa diminuição desses assentos. Então, que o governo do Distrito Federal, através da sua representação aqui dentro da Câmara Legislativa, possa pensar na retirada desse projeto, tendo em vista, inclusive, que o número de pessoas idosas no Distrito Federal vem aumentando substancialmente. Então, não temos que falar de redução. Isso é uma coisa que não é correta. E o segundo ponto, eu volto à fala do deputado Agaciel Maia. Entendo a argumentação dele, mas me preocupa também o fato de que esse fundo seria dado a uma empresa privada para fazer a sua administração, ou um banco, ou uma grande empresa, como tem sido noticiado e os nomes já correm aí na praça, né, como se diz aí na linguagem popular. E que você tenha, na verdade, é um mecanismo, um subterfúgio para que não se tenha licitações. Essa entidade privada faria essa gestão do fundo da Terra Cap e, obviamente, não precisaria mais de licitações, as obras seriam tocadas sem licitações. Obviamente, a Terra Cap vai receber uma parcela da renda e a gente não sabe nem que parcela é essa. Né? Então, eu acho que o projeto está pouco maduro, com muito poucas informações. Eu já fiz alguns questionamentos à Terra Cap, também ainda está no prazo, não posso nem reclamar para ter algumas respostas, e isso me preocupa também sobremaneira. Então, não é um raciocínio simples de que a Terra Cap, daqui a alguns anos, não terá renda e os trabalhadores ficarão sem emprego. Muito pelo contrário, que daqui a 20 anos todos já estarão aposentados. E, portanto, eu acho que a preocupação não é essa, não é esse o pano de fundo. Por favor, deputado Joy.
Deputada Helena, eu queria primeiro me solidarizar nesse assunto com a senhoria, porque realmente é um assunto extremamente complexo, que eu gostaria muito de que fosse tratado nessa casa com mais profundidade, porque realmente essa questão desse caixa, né, ele é fundamental para a sociedade do Distrito Federal. Esse caixa administra um bem público precioso para a sociedade do Distrito Federal e, no meu entendimento, a gente precisa discutir muito formas alternativas claras, transparentes, de isso ser revertido para a população, para o cidadão. E aí queria me solidarizar no sentido de que a gente precisa discutir mais esse processo. E a outra coisa, claramente, que a questão do idoso, a tendência no mundo não é diminuir, é aumentar esse processo, para que essa vida ativa do idoso, que é considerado idoso, ela possa ser cheia de qualidade e a gente consiga realmente ter uma qualidade de vida lógica, clara, para aquelas pessoas que têm experiência e que já passaram por esses momentos, que são os nossos pais, os nossos avós, e a gente tem também essa condição de apoiar nesse processo de não ter nenhum tipo de diminuição em relação à pessoa idosa aqui no Distrito Federal.
Obrigado.
Deputada Helena Pedrosa, muito obrigado. Encerrados os comunicados de líderes, entraremos nos comunicados de parlamentares. Convido a deputada Helena Pedrosa, que fará uso da palavra. Abre mão. Convido a deputada Arlete Sampaio, fará uso. Abre mão. Convido o deputado Joy Vale, fará uso da palavra. Não se encontra. Deputado Joy Vale. Abre mão. Convido o deputado Cláudio Abrantes. Fará uso da palavra, por gentileza, por 5 minutos, deputado. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Eu quero, em nome aqui do deputado Joy Vale, fazer uma questão de ordem, Vossa Excelência, para que, após a fala do deputado Cláudio Abrantes, possamos fazer suspensão de alguns minutos da sessão para proceder à votação da presidência e vice-presidência da Comissão de Transparência. Hoje nós tentamos fazer a reunião pela manhã, não foi possível. Como tem coro aqui da comissão em plenário, que nós possamos proceder a essa votação em plenário.
Tá certo, deputado. Eu também estou inscrito, então eu pediria, depois da fala do presidente, nós iremos acolher a questão de ordem, Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, nobres pares, profissionais de imprensa, galeria. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje, vou tentar ser bem sucinto para encaixar. Eu tenho dois assuntos para encaixar no meu tempo de comunicar de parlamentares, mas dois temas muito relevantes. Primeiramente, eu quero aqui saudar a ação, a postura do Ministério Público do Distrito Federal, na pessoa do promotor, doutor Tiago Pierbon, a respeito da denúncia oferecida em desfavor da cidadã australiana Louise Stefani, que foi recentemente noticiada e que deixou o Distrito Federal boquiaberto com a postura dessa senhora do ponto de vista do racismo, onde ela ofendeu e protagonizou uma injúria racial extremamente absurda com a manicure de nome Tássia Pereira dos Anjos, que é afrodescendente. Quero aqui da tribuna elogiar a postura do Ministério Público. Nós devemos acompanhar com muita atenção os desdobramentos deste caso, porque o registro ele deve ter um contingente mais abrangente, um posicionamento mais abrangente. Esta denúncia ela é tema hoje do jornal Correio Brasiliense, do jornalista Arthur Paganini, que de vez em quando está aqui conosco, e ela mostra que nós temos hoje no país uma onda de casos de racismo muito forte. Basta salientar que em fevereiro deste ano nós já tivemos um caso de racismo com o jogador Tinga do Cruzeiro, que foi injuriado no país vizinho aqui do Peru. Tivemos o jogador Arouca, do Santos, recentemente, que foi alvo de agressão inaceitável. Ele foi chamado pela torcida do Mojimirim, um time do estado de São Paulo, chamado de macacão. Isso é algo inaceitável e acredito que espero que a CBF seja exemplar na punição também ao clube, porque a torcida representa o clube. E, dias antes, o árbitro Márcio Chagas da Silva, após apitar o jogo entre o Esportivo Veranópolis, disputado em Bento Gonçalves, também teve o seu carro arranhado e colocaram bananas sobre este carro. Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos agora no mês de março, dia 21, nobres pares. Nós vamos comemorar, não sei se é bem comemorar, mas pelo menos relembrar a luta contra o racismo. E nós não podemos, essa Câmara Legislativa, que tem protagonizado inúmeras discussões sobre o tema, se contentar com as crescentes ondas de racismo que acontecem no nosso país. Prova disso é que uma das minhas primeiras ações como deputado distrital, ainda no início de 2011, foi justamente uma sessão solene para a gente discutir a questão do combate ao racismo. E, recentemente, nós tivemos aqui nesta casa uma audiência pública para discutir os crimes contra a raça humana. E nela nós tivemos presentes diversas autoridades, inclusive o próprio doutor Tiago, do Ministério Público, que deu uma colaboração muito interessante na discussão de punições severas a quem ainda insiste, em pleno século XXI, em um país que busca crescer como nação, ainda ter atos deste tipo que certamente são repugnantes e a sociedade do Brasil, em especial do Distrito Federal, não aceita em hipótese nenhuma. Então, nesse sentido, nesta audiência pública, nós pugnamos, junto à Polícia Civil do Distrito Federal, que fossem criadas coordenadorias de atendimento a afrodescendentes ou a pessoas que sofrem de injúria racial ou qualquer outro crime racial. E eu tenho certeza que o diretor da Polícia Civil, doutor Jorge Xavier, que tem feito um trabalho excelente à frente da instituição e demonstrou sensibilidade e compreensão com o tema, que ele já está dedicado e talvez, em breve, nós tenhamos aqui na Secretaria, na Polícia Civil do Distrito Federal, coordenadorias onde a pessoa que é vítima desta grave agressão pode procurar especialistas, policiais treinados para proceder e para que estas pessoas tenham punições exemplares aqui no Distrito Federal. Diga-se passagem, o Distrito Federal que está à frente de muitas unidades da Federação, porque nós temos uma secretaria nos moldes da Secretaria do Governo Federal, criada pelo presidente Lula, e nós conseguimos repercutir isso aqui no Distrito Federal. O governador Agnello transformou uma coordenadoria em uma CEPI,
Então nós temos hoje uma secretaria que cuida especificamente da igualdade racial, com sua transversalidade, o que para nós é motivo de muito orgulho. E, avançando ainda nesse tema, nós queremos salientar que deste ano, já para concluir daqui a pouco, senhor presidente, finalizando, em julho deste ano passado, mesmo a Câmara Legislativa estando em recesso, senhor presidente, a Câmara promoveu o Dia de Mandela, né? Foi, se não me engano, dia 19 de julho, onde nós celebramos, quando Mandela ainda vivo, nós celebramos a história de Nelson Mandela. Então, teremos, sem dúvida nenhuma, este ano, novamente, essa representação que é muito importante. E aí, por fim, senhor presidente e nobres pares, eu quero aqui, neste momento, saudar, aí dentro do meu tempo da tolerância, saudar a Escola de Música de Brasília. Hoje, dia 11 de março, a Escola de Música de Brasília completa 40 anos, senhor presidente. E hoje nós tivemos a oportunidade, a Câmara Legislativa do Distrito Federal promoveu uma sessão solene lá no auditório, no Teatro da Escola de Música. Vossa Excelência foi lembrada por conta da participação do Madrigal, que Vossa Excelência já acompanha há muito tempo. E foi um momento muito importante. E a gente tem que celebrar a Escola de Música mesmo, porque nós estamos celebrando a Escola de Música 40 anos, mas também a Escola de Música surgiu no auge da ditadura. Este ano, que teremos 50 anos do golpe militar, a Escola de Música completou 40 anos no auge da ditadura. Um povo que geralmente é mal visto, né? Como reacionário, né? Artista geralmente é tido como como baderneiro. E este momento da Escola de Música foi muito importante. Então, hoje nós celebramos esses 40 anos e eu quero aqui registrar também as nossas felicitações a todos os servidores, membros da Escola de Música de Brasília. Obrigado.
Passa a palavra ao deputado Joivale para dirigir enquanto farei uso da palavra.
Assumo a presidência. Deputado, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Rony.
Senhor presidente, gostaria que fosse incluído na ordem do dia o requerimento 3108 de 2014, que é a realização de uma audiência pública, que vai ocorrer amanhã, e a gente tentou votar na semana anterior, como disse a deputada Alete Sampaio, e não houve condição para que inclua na ordem do dia. Obrigado.
Deputado Rony, o item já está incluído, está certo? Okay,
obrigado.
Fique tranquilo, o item 92 da ordem do dia. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Vasno de Rui.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a minha palavra é bem objetiva. Quero, inicialmente, cumprimentar o governo do Distrito Federal pela inauguração, hoje, do Centro Integrado de Línguas de Itaguatinga, uma obra fantástica, ali bem no centro de Itaguatinga, e que vem viabilizar nesse momento extremamente importante para a cidade. Brasília torna-se hoje um roteiro internacional e, consequentemente, a formação dos nossos estudantes em línguas estrangeiras é um requisito para estar inserido em um cenário de uma cidade que é polo de eventos internacionais de grande proporção em nossa sociedade. Mas também quero trazer aqui a reivindicação de um grupo de professores e alunos que no último sábado esteve reunido conosco na cidade de Planaltina, quando então estão solicitando a implantação do Centro Integrado de Línguas em Planaltina. Eu deixo essa reivindicação ao governo do Distrito Federal para que possa dar início, mesmo sem ser uma instalação devidamente apropriada. E aí vai se ajustando às necessidades físicas de acordo com as próprias condições programáticas do ponto de vista orçamentário e financeiro. Mas, senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer um apelo ao governo do Distrito Federal sobre a questão da Polícia Militar. Nós temos, nesse momento, um concurso que já começou a admissão dos servidores concursados para a Polícia Militar, de 964 servidores da PM, na condição de praça. e o governo anunciou 1.800 servidores. Entretanto, nesse momento está sendo chamado 964 em função do termo, dos termos do edital, que consequentemente há uma expectativa criada pelo próprio governo e legitimado pelos alunos que foram aprovados no concurso público pelos policiais. E eu quero aqui fazer um apelo, porque temos sido abordados já por diversas vezes por uma comissão de concursados aprovados dentro dos limites de 1.800 que o governo do Distrito Federal anunciou. Quero também trazer, do mesmo concurso, um apelo à Procuradoria e ao secretário Vilmar Lacerda acerca daquela questão dos excedentes no concurso da Polícia Militar, fora dos 1.800, que são aqueles que foram aprovados, entretanto, a faixa de corte deles estão acima das notas. Entretanto, a mudança edital é possível ser feita, porque não prejudica nenhum concursado. Entretanto, tem que haver uma manifestação formal do governo do Distrito Federal. Por que que eu estou trazendo essa questão, senhor presidente, ao plenário da casa? Porque hoje o contingente de policiais militares no Distrito Federal não é suficiente para atender às demandas que se avizinha ao cenário da Copa no Distrito Federal. Esse cenário de exigências não deve ser levado em conta apenas aos estrangeiros e ao evento que é relevante para a cidade, mas também à população que necessita de um serviço de qualidade. Trago aqui essas considerações porque considero bastante relevante. Mas também, por último, deputado Chico Vigilante, quero aqui dizer que o apelo feito pelos policiais militares em recente audiência promovida nesta casa antes do último carnaval pelo deputado Patrício, que foi que a obstrução pudesse ocorrer pelo menos enquanto os policiais militares estivessem presos. E as informações que nós temos é que todos os policiais já foram liberados, portanto, já não é mais necessário as solicitações ele feito pelos próprios policiais e também no entendimento de alguns parlamentares que estiveram presentes nessa audiência pública, nessa assembleia, enfim, bastante concorrida que teve aqui em nossa casa. Senhor presidente, são essas colocações, agradeço a oportunidade.
Ok, obrigado, presidente. Gostaria de, em dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passar a palavra para o deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco não se encontra. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Deputado professor Israel Batista. Não se encontra. Deputado Ailton Gomes. Não se encontra. Deputada Liliane Roriz. Também não se encontra. Deputado Chico Vigilante. Fazer uso da palavra? Não, não vai fazer. Vai fazer uso da palavra, então, deputado Chico Vigilante, para o comunicado de parlamentares. Retorno a palavra e a presidência da casa para o deputado Vazinho de Rúria.
Deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há pouco a deputada Eliana Pedrosa falou aqui de que o governo Aguinaldo estaria reduzindo o direito dos aposentados, ou seja, as pessoas de idade, e os deficientes, portadores de necessidades especiais, estaria reduzindo o número. O governo Agnello, formado na sua base central pelo PT e PMDB, o PT é um partido que nasceu defendendo os interesses da classe trabalhadora especialmente dos menos favorecidos. Jamais um governo do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o PMDB, iria tirar direitos de usuários do transporte do Distrito Federal. Na verdade, deputada Eliana Pedrosa, em alguns casos o governo está ampliando o direito desses usuários. Vossa Excelência sabe que nós ampliamos o número de passageiros sentados. Portanto, nós estamos ampliando o número de passageiros de acordo com a ampliação que teve do número de passageiros sentados. Eu estou aqui com um projeto de lei que diz, artigo 1º, parágrafo 2º, as concessionárias do STPC devem reservar e identificar no mínimo 10% dos assentos disponíveis para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, sendo garantido o mínimo de 2 assentos, preferencialmente localizados próximo à porta de acesso, identificados, sinalizados com as características definidas em normas técnicas. Configurações dos veículos, classe, mini-ônibus, que tem 20 assentos, terá no mínimo 2 assentos. Midi-ônibus, que tem 25 assentos, 3 assentos reservados. Ônibus básico, que são os antigos, 35 passageiros, 40, ou melhor, 4 assentos. Ônibus padrão, 34 passageiros, 4 assentos. Ônibus articulado, 40 passageiros, 4 assentos. Ônibus biarticulado, 60 passageiros, 6 assentos. Portanto, é isso que está sendo colocado. Nós não estamos diminuindo o número. Pelo contrário, nós estamos ampliando. Porque hoje, a lei atual diz, no máximo, 4 assentos. Nós estamos ampliando exatamente para dar direito daqueles que vão andar nos ônibus biarticulados, ter lá 6 poltronas, que agora são poltronas, não é mais aquela cadeira dura da Viplan, reservada para esses usuários. Portanto, deputada, essa é a realidade. Bem como tem uma outra realidade, um projeto que Vossa Excelência combateu e eu tive orgulho de defender aqui, que foi quando nós fomos implantar a questão da diminuição do ICMS do querosene de aviação. Aqui se disse nessa casa que nós iríamos derrubar a arrecadação. Pelo contrário, nós ampliamos em 30% a arrecadação. E hoje, deputada, nós já estamos originando, a partir do Distrito Federal, 200 novos voos. Sabe, deputado Michel, 200 novos voos em um ano foram ampliados. E agora está uma briga dos estados, porque querem colocar o mesmo que o Distrito Federal colocou, para não perder voos. Inclusive, o Rio Grande do Norte, que é o estado do deputado Garcia Maia, está uma briga danada, porque as companhias de aviação, deputado Cláudio Abrantes, estão preferindo sair do Rio Grande do Norte com o básico e abastecer em Brasília. Vejo tanto de voos internacionais que estão tendo origem no Distrito Federal. A mesma coisa é com relação à Terra Cap, que eu vou voltar aqui, o tempo não vai dar nesse momento para falar. Porque Vossa Excelência está confundindo o fundo imobiliário que está sendo criado para fazer a gestão. Isso é diferente do que Vossa Excelência colocou. Isso é uma nova maneira de administrar que está valendo para o mundo inteiro. Que certamente vai valer também para o Distrito Federal.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido a deputada Celina Leão para fazer uso da palavra. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
A propósito do projeto de lei da redução dos assentos, deputado Chico Vigilante, eu não sei, então, se o governo poderá ter retirado o projeto que eu tenho em mãos, que é o projeto de lei 1807, e atravessado algum outro projeto. Se foi assim, eu retiro o que eu disse. Se não, eu mantenho, 10% já era na lei anterior, mas era 10% garantindo o mínimo de 4 assentos e não de 2 assentos, daí a redução de 50%. mas se por um acaso o governo retirou o 1807 e colocou outro projeto, eu, pelo menos com a minha assessoria até agora, eu não tenho a confirmação desta informação, eu mantenho o que disse.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa, com a palavra por 5 minutos, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer uso da palavra nessa tarde. Eu prestava atenção no discurso da deputada Gaciel Maia, que falava sobre a questão e a importância da Terra CAP dela se manter. Presidente, eu sou autora de uma representação que detalha item a item hoje a situação financeira da Terra CAP. Deputada Luzia de Paula, nós estamos com um grave problema no novo bairro, no bairro ecológico, né, que era para ser um bairro ecológico, do Noroeste. Por falta de investimento, porque a empresa hoje, Terra CAP, não cumpre a proposta para que se foi criada. Não adianta, deputada Eliana Pedrosa, a gente montar um fundo para a Terra CAP quando a empresa não exerce a função que ela deveria exercer. Nós tiramos 150 milhões no final do ano para a Terra CAP e não terminamos o investimento do bairro Noroeste. Tem uma previsão, eu estive com alguns moradores da Associação de Moradores do Noroeste, de faltar luz no bairro Noroeste. Então, eu acho que a inversão, presidente, está errada. A lógica desse investimento da Terra CAP está errada. Não adianta criar um fundo para a Terra CAP, porque hoje a Terra CAP é um saco sem fundo. Pela falta de investimento, a falta da gestão. Presidente, nós investimos 35 milhões em projetos do PNUD na Terra CAP. Será que a Terra CAP foi feita para investir em patrocínio para o PNUD, quando ela deixa de investir no bairro de algo que ela teria que investir, que é o Noroeste? Eu tenho um relatório fiscal dos próprios funcionários da Terra CAP, do Conselho Fiscal da Terra CAP, que fala que o estádio Mané Garrincha tem que ser baixado como perda, porque o investimento que está sendo feito para ele, ele não recupera. Qual que era a lógica, deputado Joey? A Terra CAP fez um investimento de 2 bilhões de reais no estádio. Esse estádio teria que começar a gerar lucro e revestir para a Terra CAP, para que ela não fosse tida como uma perda, como queda. E esse foi o primeiro argumento na votação daquela lei que mudou a condição do estádio Mané Garrincha, para que a gente passasse toda a legitimidade de gerenciar para a Terra CAP, que esses deputados votaram. E aí, 2 anos e meio após isso, a gente chega, não, olha, vai, nós não vamos ter condição de se manter a Terra CAP, e a Terra CAP vai quebrar. Mas vai quebrar não é porque não se fez o que era correto, vai quebrar pela gestão hoje, pela forma como a Terra CAP tem sido gerenciada. Então, se há 2 anos e meio nós votamos um projeto de lei dando à Terra CAP autonomia para gerenciar o estádio, para que esses recursos retornassem para a Terra CAP, o que está faltando acontecer é que os recursos precisam de retornar para a Terra CAP. Não adianta a gente inventar fundo de investimento para a Terra CAP quando não mudar a gestão da Terra CAP e a motivação do que é prioridade. Então, 40 milhões de patrocínio, quando se falta investimento para bairros. Então, eu só queria fazer essa alerta, presidente, porque eu acho que nós estamos invertendo a lógica das prioridades. Não adianta se criar um fundo quando não se tem gestão e quando não se tem prioridade de investimento, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. Quero registrar a presença no nosso plenário do presidente da Unali, o deputado Sérgio Leite, que integra a Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco, como também do deputado adjunto Afonso, que integra a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e a deputada Conceição Vieira, deputada do Estado de Sergipe. Dou a eles, em nome da casa, as nossas boas-vindas. Logo mais terão uma audiência com o senhor governador, bem como irão assinar o convênio da Câmara Legislativa com a Unali por ocasião do próximo evento da Unali, que será na cidade de Brasília, previamente aprovada pela mesa diretora desta casa. Indago aos senhores parlamentares se não há mais nenhuma manifestação, deputado Washington Mesquita.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso presidente da UNALI, o nosso querido deputado Sérgio Leite, do estado de Pernambuco, meu querido amigo deputado adjunto do Amazonas, a nova deputada Conceição, do belíssimo estado de Sergipe. Já por quase 3 anos eu sou membro da diretoria executiva da UNALI e temos nos encontrado nesses encontros tão importantes para o nosso país, para os nossos estados, para a democracia, e principalmente no que tange a todas as discussões em relação às unidades da federação. Então, sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Brasília, viu, Sérgio? Adjunto, Conceição, para a gente é uma grande honra recebê-los aqui. E já coloco o gabinete 3 da Câmara Legislativa, nosso gabinete à sua disposição, que precisar, conte conosco. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, deputado Washington Mesquita. Deputado doutor Michel, o último inscrito, peço a compreensão dos colegas parlamentares aí por mais alguns minutos e em seguida suspenderemos quando então assinaremos esse convênio e a Comissão de Transparência processará a eleição da nova direção da comissão. Deputado doutor Michel, por gentileza, por 5 minutos.
Bom dia, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, meus pares. Quero cumprimentar o nosso presidente da UNALI, mas eu não poderia deixar de vir no primeiro dia após o ocorrido, vim parabenizar as autoridades que fizeram. Primeiro, eu quero cumprimentar a todos os praças da Polícia Militar que, unidos, conseguiram fazer o que nós vínhamos falando há muito tempo, que é a soltura dos policiais que estavam presos. Porque é inadmissível, Chico. Sem brincadeira, você passou por isso, você que foi vigilante, você sabe da dificuldade. Cadeia para bandido. Policial não tem que estar preso por estar reivindicando seus direitos. Então, eu quero cumprimentar todos os praças da Polícia Militar. Quero cumprimentar também o nosso governador, que teve sensibilidade em falar com o comando da Polícia Militar, porque ele é o comandante 01 da Polícia Militar, para que provesse essa situação na soltura, senhor presidente, dos policiais. Isso é muito importante para a manutenção da segurança e da ordem pública no Distrito Federal. Eu acredito que nós precisamos, por estarmos na base e caminhando junto com o Partido dos Trabalhadores, que nós tenhamos essa abertura da conversa, sem nenhum tipo de rechaçamento, sem nenhum tipo de prisão para com os policiais. Então eu quero aqui, em meu nome, agradecer ao nosso governador, ao vice-governador, aos comandantes e a Vossa Excelência também, que com muita maestria participou desse contexto de soltura dos policiais militares. Porque não há como haver uma conversa, deputada Arlete, não há como haver uma segurança se nós temos policiais presos por estarem reivindicando o direito deles. Pode até ser que a forma da reivindicação não tenha sido a melhor delas. Mas daí, para colocarmos policiais militares atrás das grades como se bandidos fossem, não pode deixar. E eu vi a sensibilidade no momento em que nós nos unimos, e isso não foi nenhum partido, nenhum deputado, não há coloração partidária. Foi uma sensibilidade de todos os parlamentares em pedir que houvesse a soltura dos policiais. E assim foi feito. Hoje, nós não temos nenhum policial militar nem bombeiro preso, mas temos sim uma abertura para conversarmos sobre as necessidades de melhorar a situação da polícia militar, do bombeiro, para termos uma melhor segurança. E eu venho falando, não é de hoje nesta casa, policial não é só salário, policial também é lei. Nós temos as leis que são fracas, e isso nós temos que começar a debater em nível do Distrito Federal e logo em seguida ir para nível federal, que é quem tem competência. Mas, de antemão, hoje eu assumo a tribuna para parabenizar os colegas que foram soltos, foram 14 colegas que foram soltos e que não estão mais presos, e quero pedir que fato como esse não ocorra mais, porque nós não podemos, em pleno século XXI, democracia plena, termos policiais presos, encarcerados, como se bandidos fossem. Isso é inadmissível. E nisso eu quero enaltecer a pessoa do nosso presidente da Câmara Legislativa, sendo também um membro do Partido dos Trabalhadores, esteve à frente para que houvesse a soltura desses policiais. Então eu quero dizer que essa Câmara Legislativa, na pessoa do nosso presidente e dos seus componentes, que são mais 23 deputados, está de parabéns nessa questão de pedir a soltura dos policiais. Então eu friso bem e eu me sinto orgulhoso de ter participado. Eu estava em obstrução e saio da obstrução hoje, depois que soltaram os policiais.
porque enquanto os policiais estavam presos, eu estava em obstrução, porque era inadmissível um governo do qual nós trabalhamos, do qual nós pertencemos, manter policiais atrás das grades. Senhor presidente, eu agradeço a benevolência de Vossa Excelência em ter deixado eu falar, mas hoje é um dia de muita alegria. Não hoje, mas o dia que eles foram soltos. Mas o primeiro dia que subo a tribuna para dizer que estou regozijando de alegria por saber que não há um policial, nem civil e nem militar e nem do Corpo de Bombeiro preso por estar reivindicando seus direitos. Porque reivindicar os direitos é um dever e é um direito de todo trabalhador. E no Partido dos Trabalhadores eu tinha certeza que eu estava na base e que isso não iria perpetuar. Então, muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu
obrigado,
tinha a falar.
Deputado doutor Michel, com o deputado Gaciel Maia ainda pediu para fazer um rápido uso da palavra em função das suas bases políticas. Deputado, por gentileza.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria de fazer um registro especial. Eu fui hoje pela manhã à cidade do Gama e está muito bonito o Expresso. E Vossa Excelência sabe que quase perdíamos a licitação desse Expresso porque o governo anterior não tinha colocado no PPA e só descobriram, através do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que no dia seguinte, se não fosse incluído, tivesse essa alteração, no dia seguinte a licitação cairia. E essa casa, numa demonstração de compromisso com a população do Gama e Santa Maria, nós reunimos a comissão de orçamento aqui, paramos a sessão, foi suspensa, nós votamos, em seguida votamos em plenário, o governador sancionou e no outro dia estava sanado o problema. E está bonito, viu, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu fui hoje, fui para o Gama e voltei na hora do almoço. Não está totalmente concluído, mas dá prazer andar naquela BR. Já estão, acho que quando tiver tudo pronto e os ônibus reduzindo para 35 minutos o tempo, diminuindo a quantidade de carro, realmente vale a pena fazer o expresso também do setor norte de Planaltina, passando por Sobradinho 1 e 2, como também o oeste aqui da Ceilândia, Taguatinga, chegando a Brasília. Realmente a obra do expresso, deputado Eliano, eu tive hoje andando nela, realmente está uma coisa bacana, uma coisa de primeiro mundo, o asfalto geralmente 20, 25 centímetros de concreto puro, onde vai tramitar os expressos. Portanto, me senti muito bem em ter participado, e a Câmara Legislativa e todos os deputados, de uma bela obra que realmente vai fazer uma grande diferença em Brasília.
Muito obrigado, deputada Gaciel Maia. Questão de ordem, deputada Eliana.
É só para aproveitar, porque eu falei do expresso, né, mas eu, no momento da minha fala, eu estava preocupada em mostrar aquela angústia, né, o sofrimento dos moradores ali da Ponte Alta Norte.
Inclusive, sou testemunha, tenho reunido com eles, deputada, seu pronunciamento foi preciso. E eles, inclusive, estiveram com o DR e houve essa promessa, eu estava presente. Então, a senhora foi absolutamente precisa nas observações.
Tem um outro tema que é muito importante e que está, eu acho que está passando o tempo de corrigir. Nós temos uma irregularidade muito grande no asfalto, naquele trecho ali que pega ali perto do que foi a embaixada dos Estados Unidos, a residência do embaixador dos Estados Unidos, e ali já aconteceram vários acidentes de tombamento de carro, e o asfalto está muito irregular, e está muito, 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 muito perigoso, principalmente em dias de chuva. Então, também fica aí, antes da inauguração, poder fazer um nivelamento daquele asfalto, que eu acho que nós vamos evitar muitos e muitos acidentes e que nós não queremos vir chorar mortes ou mesmo algum trauma para as famílias que por lá tenham que trafegar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliane Pedrosa. Nesse instante, eu só vou pedir que o deputado que compõe a direção da UNALI chegue até aqui e vou suspender para que nós possamos fazer a assinatura do convênio. Antes, nós vamos fazer, deputada, porque aí nós liberaremos eles, que eles têm uma audiência com o governador às 17 horas. E eles vieram aqui para cumprimentar e agradecer os deputados desta casa pelo apoio que estão dando ao evento da Unali. E agora, às 17 horas, eles têm uma audiência com o senhor governador. Então, eu vou pedir para o deputado Joivale fazer a leitura da ementa do convênio, a qual será assinado, e em seguida também suspensa para eleição da direção da Comissão de Transparência. Convido também o deputado Agaciel Maia, a deputada Eliana Pedrosa, o deputado Israel Batista e o deputado Ailton Gomes, para que possamos aqui juntos assinar o convênio. Deputado Joivale.
Convênio número 1 de 2014, que entre si celebra a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma abaixo declarada.
Convido a deputada Djuto e a deputada Conceição também que fique conosco aqui e peço o pessoal da foto que faça o devido registro. Agradeço a presença da direção da Unali e convido o deputado Joivale para que possa dar prosseguimento à suspensão da sessão e continuidade com relação à eleição da Comissão de Transparência. Deputado Joivale, por gentileza.
Reabro a sessão ordinária, assume a presidência em face da ausência do presidente Vasni de Rouri. Existe algum parlamentar ainda queira fazer o uso do discurso em pronunciamento de parlamentares? Encerrar. Pois não, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência a verificação de quórum e também queria pedir aos deputados que estão aqui em plenário, eu, deputado Austin Mesquita, deputado Luzia de Paula, deputado Arlete Sampaio, Vossa Excelência, deputado Cláudio Abrantes, deputado Michel, há pouco estava aí o deputado, deputado Joivale, para que a gente possa fazer um esforço real e votar o que tem que ser votado na próxima terça-feira. Essa casa, presidente, não pode continuar desse jeito sem dar quórum. Porque não é o deputado A, B ou C que vai se desmoralizar. É o poder legislativo do Distrito Federal. Nós somos pagos, presidente HCL, para trabalhar e para votar. Fazer visitas, audiências públicas, mas também votar. Tem projetos aí que são importantíssimos para ser votado. E o que não foi importante, que a gente tenha coragem de dizer, isso não é importante, vamos votar. Agora não pode, a gente fica, vem todo dia para cá, todo dia nós estamos aqui, não vota, cada dia é uma agonia. Veja, Vossa Excelência, nós retomamos o trabalho dia 1º de fevereiro de 2014, e até hoje só votamos 2 créditos. Inclusive com o quórum de 13 deputados, com a presença do Dr. Michel, que está me ressaltando aqui, que estava presente. Portanto, ou a gente vota, ou a gente vai terminar chegando para a população de que o poder legislativo do Distrito Federal é dispensável. Não precisa de poder legislativo. Não precisa de poder legislativo. As pessoas passam, a instituição fica. E a instituição não pode, em hipótese nenhuma, ser desmoralizada. E isso, não funcionamento, é o caminho mais perto para a desmoralização.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, solicita ao deputado Austin Mesquita para secretariar os trabalhos. Antes, porém, há expediente sobre a mesa, solicita ao senhor secretário que faça a leitura.
Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes. Fica denominado César Alves Medeiros, a Vila Olímpica de Planaltina. Requerimento, deputado Chico Vigilante. requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 1813/2014. Requerimento do deputado Wellington Luiz. Requer realização de sessão solene no dia 7 de abril para homenagear o Dia do Médico Legista da Polícia Civil. Requerimento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais. Requer a tramitação em regime de urgência das proposições que especifica. São essas matérias, senhor presidente.
Solicita a Vossa Excelência que faça a verificação da lista de presença.
Deputada Garcia Maia, presente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos. Licença médica. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí Francisco, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, presente. Deputado Wellington Luiz, ausente. O deputado Vazir Derrori.
Considera como ausente?
Ausente.
Com 7 parlamentares presentes e 17 ausentes, portanto, não há quórum para deliberação da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.